Senhor presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que, por questão de desordem regimental, deixasse a reforma das comissões para depois, porque a gente recebeu lá agora, de última hora, o projeto de lei lá do Executivo, que foi até de iniciativa da mesa, da afetação do imóvel. E a gente solicitou ao doutor Rômulo que fizesse o parecer, ele está sendo redigido, então a gente apresenta depois todos os pareceres, se possível.
Entrada de requerimentos e projetos.
Boa noite, senhor Ailton Moreira Mendes, presidente desta Casa Legislativa, prezados vereadores, boa noite. Vou cumprimentar o vereador Riquinho, cumprimentando-o, cumprimento a todos. E boa noite a todos os presentes. Eu vou entrar com o ofício de número 2/2014, ele é dirigido à senhora vice-prefeita. É um agradecimento que estou fazendo. Ilustríssima senhora, a vereadora que esta subscreve vem manifestar profundo agradecimento pelo atendimento ao requerimento número 12/2013, de autoria desta vereadora, o qual sana a falta de regulamentação e nomeia o logradouro Rua E do bairro São Pedro em nome do senhor vereador Maurílio Verlangieri Rebouças. Aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de respeito e consideração. Atenciosamente, Sônia Maria Pereira Matos. Foi colocada a placa lá.
Pode falar. Um requerimento que não entendi.
Não, eu estou agradecendo a senhora vice-prefeita.
Não, então não é um requerimento, é só essa pergunta.
Sim.
É só um ofício.
Eu
entrei
com um requerimento pedindo placa com o nome do ex-vereador. E hoje eu agradeço, porque a senhora vice-prefeita tomou providências. Sim. Isso é de meu conhecimento, através da sua esposa, Dona sim. Aparecida, que está muito feliz, e eu sim, também. Sim. Então, estou agradecendo.
Só então para esclarecer, porque a rua é aqui no bairro Santa Terezinha, não é no bairro São Pedro, porque já existia determinação da rua, quando a senhora fez o requerimento sim. lá para o bairro São Pedro. Houve até um erro, chegou a se fazer a portaria, nomeando lá, mas na verdade é aqui no bairro São Pedro.
Sim, porque Dona Aparecida.
Essa Terezinha, desculpa.
Então nós precisamos de fazer essa verificação. E a senhora está muito feliz e eu também. Agradeço muito. Agradecimento. Eu quero tornar público, porque quando a gente. Depois eu falo, não posso falar agora, né? Pois é. Tá, e o outro é um pedido de informação. Solicitando o requerimento de número 43/2014, pedido de informação. Solicito ao prefeito municipal, Dr. Geraldo Magela Longo dos Santos, através da secretaria competente, informação quanto à ausência da campanha de vacinação antirrábica em animais no ano de 2014. Justificativa. Esta solicitação se faz a pedido desta vereadora, uma vez que a campanha de vacinação antirrábica em animais não foi realizada no presente ano. O objetivo da campanha de vacinação antirrábica é interromper a transmissão da raiva na população animal, inviabilizando a possibilidade de contaminação do ser humano. Trata-se de prevenir a doença dos animais e também dos seres humanos. Bicas, 28 de outubro de 2014. Vereadora proponente, Sônia Maria Pereira Matos. Obrigada.
Segundo as pessoas, não.
É, eu estou com um projeto de lei aqui, número 7 de 2014, que obriga as agências bancárias localizadas no município de Bigas a instalarem barreiras visuais nos locais de movimento, nos caixas, não é nos caixas eletrônicos, não, nos caixas oficiais, igual o Banco do Brasil. É o pedido é do Banco Itaú, mas tem que ter o projeto de lei do município. O Banco do Brasil tem, mas o Itaú e a Caixa não tem. E eles, preocupados com o movimento de dinheiro, estão pedindo que colocasse o biombo, ou então... Pois é, mas para fazer isso, o banco exigiu que tivesse o projeto de lei do município. Então eu vou colocar em votação hoje, tá? E é para o prefeito ver se... Ah, é só lei, não precisa de votação não, né? Tá certo. Entendeu? É só para... É, para encaminhar direto. Tá bom? Hein? É. Não. Não. Vai direto para o executivo. É. É, eu vou mandar para a Rosa. Entendido. Tá bom. Então tá legal. Mais algum aí, gente? Mais nenhum? Assuntos urgentes.
Excelentíssimo senhor presidente Ailton Moreira Mendes, excelentíssimo Edis, a todos que nos honram com vossa presença, eu tenho aqui o ofício número 37/2014, encaminhamento se faz, serviço à secretaria, comissão de finanças, legislação e justiça. Vem por meio desta encaminhar o balancete financeiro dos meses de julho e agosto de 2014 e do CIACE, sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, data base 31/8/2014, para apreciação de todos os vereadores, que ficarão à disposição na Comissão de Legislação, Finanças e Justiça. Sem mais para o momento, externamos nossos sinceros cumprimentos. Atenciosamente, Ana Carolina Antunes Vidon, secretária executiva. Está lá na nossa secretaria, ali na Comissão de Legislação e Justiça, a todos vereadores. Muito obrigado.
Senhor presidente, tá na, porque eu fiz uma certa confusão. Já está nas comissões de novo ou é assunto urgente? Como é que é?
Assuntos urgentes.
Ah, não. Porque ele deu aqui da comissão.
Chegou os pareceres já aí?
Não. Tem dois. Mas ainda tem mais um lá, que é o parecer da...
Ainda assuntos urgentes.
Da afetação do imóvel ainda está sendo... Eu posso?
Pode.
Aproveitar o assunto urgente para parabenizar a iniciativa da mesa, né? E parabenizar o vereador Rafael, né? Que ele vem há muito tempo reclamando da situação do Interlegis. Eu acho que para a Câmara vai ser um ganho muito grande. E sugeri à mesa que quando for fazer a mudança do prédio novo ano que vem, que tente fazer do novo prédio uma coisa bem moderna, interativa. O Rafael mesmo já tinha sugerido, e hoje, Rafael, dou a mão à palmatória, que eu lembro que quando eu era secretário da mesa, você sugeriu isso, e a gente achou que ia ser um gasto, às vezes, desnecessário. Mas eu me pego, muitas vezes, já falei isso aqui, no plenário, durante reuniões, conferindo informações no site mesmo da Câmara, ou na internet, para a gente não falar bobagem, né? E ele tinha sugerido que as mesas tivessem um tablet, né? Tivessem o acesso através de Wi-Fi à internet. É uma ferramenta importante. Fora outras ferramentas que a gente vê que a gente tem uma séria dificuldade de utilizar aqui, né? Que é data show, colocado no lugar correto, tela e etc. Então, assim, mas de qualquer forma, Rafael, parabenizo você e a mesa por ter tido a iniciativa de ir a Brasília e também ao Guilherme, que fez toda a ponte para que isso acontecesse. Só isso, senhor presidente.
Pode.
Eu concordo com o vereador Louro e acho que essa mudança, ao ser feita, ela não tem que ser feita por um vereador. Afinal de contas, nós representamos a Câmara. Então, todos fossem ouvidos, fizesse uma reunião, que todos participassem, que todos dessem as suas opiniões, né, para que fique, porque com a ajuda de todos e a presença de todos, é que nós vamos realizar um bom trabalho. E não ser uma coisa exclusiva de alguns.
A senhora faz essa acusação, por que exclusiva de alguns? Seja mais clara. Por que essa acusação de que está dizendo de alguns?
Oh,
eu queria que a senhora fosse mais clara. Porque a senhora não foi convidada, a senhora questionou porque não foi convidada. A senhora questionou. Agora a senhora me fala isso que está aí. Fala diretamente, porque eu quero dizer para a senhora o seguinte: o Rafael fez o pedido em 2013. A Natânia recebeu o comunicado com urgência que fosse, tinha aberto um curso especial para a gente lá.
Aliás, eu não estou me dirigindo ao senhor.
Mas eu estou me dirigindo à senhora.
Eu queria que a senhora viesse falar comigo de frente. Aos demais vereadores.
Sim.
Acho que a participação tem que ser efetiva e não só de um poder. Essa é a minha opinião.
A senhora pode ficar com ela.
Fico e sou feliz assim.
Eu quero também, né, já que o Louro iniciou o elogio, né, eu quero também tecer os meus elogios ao vereador Rafael, que às vezes quando se coloca, né, vamos participar, a gente não tem noção de quanto é importante, né, nós fomos muito bem recebidos lá e é amplo demais o programa, inclusive com a questão das gravações, as reuniões vão ser disponibilizadas integralmente em áudio e vídeo para quem quiser no site da Câmara. Então, assim, eu acho que foi muito importante que essa questão que nós ficamos aí de legalidade de poder transmitir na rádio, não, esse problema nós, de uma certa forma, né, não integralmente, mas em grande parte, né, porque hoje, porque a maioria das pessoas tem acesso à internet, né, eu acho que foi um ganho muito grande. E quanto à questão agora que nós, o prefeito já passou para a gente o projeto, né, já a lei liberando para o espaço lá, eu gostaria, e assim, vai ter que ser uma coisa meio corrida, porque a Natan já até fez contato, já tinha feito contato, né, com alguns arquitetos para trazer esse projeto e nós nos reunirmos, porque eu quero ter a participação de todos, porque cada um vai dar uma ideia da forma que pode ser feito. O vereador Kikim, por exemplo, acha que o plenário deva ser embaixo, né? E a gente tem que ver a questão de espaço, com o que vai caber. A nossa ideia é colocar painel digital lá mesmo, né? O Ailton, lá em Brasília, tinha até o vereador Louro já tinha comentado uma vez do painel retrátil, né? Através de controle remoto, aquele cronômetro digital. A gente pretende fazer assim, a coisa mais moderna, né? Porque para a comodidade. É a câmera filmando e depois você passa ao vivo, né, durante a reunião. A pessoa que quiser assistir em casa, ela em tempo integral, ou então fica disponibilizado para as pessoas acessarem e participar. Vai ser muito bom. Nós ficamos encantados, nós somos muito bem recebidos. Inclusive, o que foi falado no relatório, nós já vamos providenciar aqui para convidar os outros municípios, para a Bica ser um polo de treinamento também dos outros municípios, para ver essa integração entre as câmaras. Então, assim, nós ficamos encantados. Foi muito bom, realmente, valeu muito a pena a viagem, porque foi, assim, um ganho muito grande. E agora nós ficamos mais felizes ainda, né, com essa sessão do espaço lá. Então, acho que nós vamos poder colocar em prática tudo que foi, as novidades que nós trouxemos de lá. Tá, parabéns, Rafael. Porque quando você entra com um projeto, foi o que eu falei, a gente nem dá tanta importância, mas a dimensão é muito grande. E foi muito importante.
Obrigado. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite aos presentes. Obrigado pelos elogios à Câmara. Agradecer à mesa diretora que acolheu esse pedido, que é desde 2011 que eu venho pedindo. A gente já vem debatendo isso até antes, porque como a gente trabalha intensamente nas comissões, primeiramente a gente viu a necessidade de uma informatização, né, um acesso de toda a tramitação dos processos na Câmara, tanto da sua propositura, quanto a tramitação na comissão, os pareceres. Então, as pessoas teriam acesso a tudo, né, isso tudo. Eu já acessei outras câmaras que já têm essa parceria com o Interlegis, né, e fiquei muito feliz que é muito mais até do que a gente estava esperando. Eu já venho a gente vem estudando, olhando, mas eu fiquei muito feliz quando o Moisés me escreveu ainda de lá, contando as novidades, né? e como vocês relataram, e vai ser muito importante isso que a gente discute aqui, a necessidade da Câmara, da publicidade da Câmara, que as pessoas questionam o que a Câmara está fazendo, o que vocês vereadores têm feito, vocês não têm cobrado, então, igual já veio cidadão aqui, né? A situação da cidade, vocês não têm cobrado, e quem vem na reunião vê todos os nossos posicionamentos, as nossas cobranças, né? Então, através dessa disponibilização, a gente vai poder mostrar o nosso trabalho, né? O que cada um está propondo, o que cada um está reivindicando, as nossas discussões aqui. Isso vai ser muito importante para a gente ter esse contato com a sociedade. E, além de tudo, Beth, você tocou num ponto importantíssimo. Eu sempre sonhei, como vereador, como integrante da Câmara de Bicas, que a Câmara de Bicas fosse algo mais. Como nós temos uma referência de Juiz de Fora, né? Juiz de Fora, eu e o Louro já fomos lá em algumas discussões, né? Eu acho que a Câmara de Bicas poderia assumir esse papel na região, como você falou, e através dessa parceria com a Interleges, promover seminários, essas audiências públicas que a gente faz. Infelizmente, a gente não vê isso em outras câmaras aqui, né? Mas a gente poderia estar convidando os outros vereadores da região, fazendo um debate regional, assuntos regionalizados, né? E tá oferecendo seminários, cursos, cursos de capacitação, porque a gente que tem uma profissão, uma vida atribulada, é muito difícil. A gente tem várias oportunidades, tem seminários, né, cursos que eu gostaria muito de participar, gostaria muito de ter ido. Eu vi como vocês ficaram empolgados, né? Mas eu acho que, assim, se a gente conseguir trazer aqui para a Câmara de Bicas esses cursos de aperfeiçoamento, tanto para a gente, para nosso mandato, e oferecer isso para as câmaras da região, a gente vai estar fazendo um serviço, está se qualificando para poder estar representando a nossa população e estar prestando um serviço para as câmaras, para as cidades da região. Porque um vereador mais preparado, ele vai estar sabendo atuar de forma mais direta, né? E vai ser muito importante, acho que calhou no momento adequado passar para o prédio de lá, né? Que a gente já vai ver todas as possibilidades e já fazer essas reformas de acordo com as necessidades, né? A colocação do plenário, essa questão de gravação das reuniões, tanto áudio como vídeo, o painel, né? O cronômetro, acho que é essencial para a gente começar. Isso foi uma coisa também do vereador Loura, a gente, lá do início, né, tentamos organizar isso, começar a cumprir. Eu sei que eu falo demais também, a gente empolga, né, mas é importante ter um cronômetro, o presidente poder... aí está todo mundo vendo que o presidente não está pegando o pé de ninguém, está só cumprindo o regimento, né? E a reunião acho que vai ficar mais célere, célere. Até para as pessoas que às vezes usam, né, o plenário, às vezes ficam meio perdidas, né? E eu acho que vai ser muito importante. Agradeço mais uma vez a mesa diretora, os funcionários, a Natânia e o Moisés que foram, né? O Guilherme também, né? O Guilherme até que nessa segunda oportunidade que fez essa ponte, trouxe mais informações. Então, assim, agradecer realmente e tomara que seja um passo para a gente modernizar a Câmara de Bicas, oferecer, dar publicidade, né, e modernizar em todos os nossos atos.
Eu até ia pedir à Câmara aqui, aos novos colegas, era a nossa intenção, nós viemos com esse pensamento na viagem, a gente montar uma moção de aplauso, ou então uma menção honrosa para os três que nos receberam lá, porque eles disseram para a gente o seguinte: nós somos super, hiper bem tratados lá, hein, gente. Quando nós chegamos lá, já tinha uma pessoa esperando, aguardando a gente. E eles disseram que se a gente arrumar uns 5 ou 6 municípios aqui da região, que eles vêm dar o curso aqui. Então, o Moisés está preparando os ofícios para eu mandar, para a gente mandar, né, para as câmaras vizinhas, para ver se eles adotam, porque me parece aqui na região só Descoberto que tem, nem São João nem Pomuceno tem, mas Descoberto já faz parte. Bicas é a 84ª, não sei se é assim mesmo, 84, né? Do estado, nós somos 853 municípios, nós somos a 84ª participada do Intelege, que eu achei um passo importantíssimo para a Câmara. E eu quero aproveitar a dica também, a dona Sônia também é nervosinha comigo aqui, mas eu quero dizer que nós somos...
Eu vou te pedir, por favor, que você não me cite.
Tá bom.
Primeiro, em momento algum...
Tá bom. Não, eu tenho que falar, não vou desligar. Tá bom. Deixa eu explicar. Dona Sônia. Dona Sônia. Dona Sônia.
Levou meu nome. Larga meu nome de lado.
Tá bom. Tá bom. Já larguei o nome da senhora de lado. Só que nós tendemos aqui também, nós, lá em Brasília, nós fomos na Biblioteca Municipal, tá? E recebemos, fomos super bem recebidos também na Biblioteca do Senado, e eles prometeram de enviar vários livros para a gente. Uma remessa já veio já. Nós fizemos uns 15, né, Beth? Nós fizemos uns 15. Então, é só isso. Mais alguém quer falar? Hein?
Inclusive, só acrescentar, Rafael,
legislação.
A gráfica do Senado.
É a gráfica do Senado.
Dois eles entregaram antes de ser distribuído. Nós trouxemos. E livro da Constituição, todo em braille. Tem vários livros. Então, assim, nós ficamos assim, muito, né, satisfeitos mesmo, porque nós achamos muito importante. E foi compromisso do secretário lá de nos enviar. Eles têm um informativo diário. E ele ficou de mandar
semanal.
Toda semana, ele todo dia diário. Ele mandar todo final de semana, ele vai mandar os exemplares para nós, os informativos de lá.
E nós vamos receber uma quantidade boa de livros. Ele não ia trazer por causa do peso, ele ficou de remeter para a gente. Mais alguma coisa, assunto urgente? Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes no início.
Comissões, presidente.
Ah, desculpa.
Chegou?
Não, a comissão chegou lá.
Tá indo, tá?
Só o meu.
Então, o meu está aqui.
Ah, então, o senhor presidente, vamos voltar ao parecer.
Volta aí nas comissões.
Comissões.
Deixa eu vir na sequência aqui, que eu tenho o parecer 63, 64.
Sim.
Seu 65, né? Bom, inicialmente o parecer 63, que diz respeito. Desculpa, senhor presidente, boa noite. Volta aí, boa noite, João. Demais colegas. Presidência. O parecer 63, que diz respeito a uma das emendas, né, ao regimento interno. A emenda, o projeto de emenda modificativa número 9, apresentado pela mesa. Eu vou ler somente o relatório, senhor presidente, o parecer favorável. A nona proposta de emenda apresentada ao novo regimento interno da Câmara pela mesa diretora pretende alterar o artigo 75 do projeto, que estabelece o número mínimo necessário à constituição de uma comissão de inquérito. A redação sugerida na emenda altera para 1/3 dos membros da Câmara o número necessário de requerimentos para a instituição da dita comissão legislativa, em contraponto ao número fixo de 3 vereadores, como apresentado na redação original do projeto. É o relatório que se extrai. O parecer da comissão, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 29/10/2014, em avaliação ao projeto de emenda modificativa número 9/2014, conclui pela regularidade e legalidade da proposta, opinando por sua aprovação. Tudo conforme razões e fundamentos explicitados no parecer. Presentes os senhores vereadores, Aloysio Borges, Maria Elizabeth Gouveia Silva, impedida, e os vereadores Nilo César Gomes, presidente dessa comissão.
Começando o regimento.
Tenho também aqui o parecer número 64, e isso eu vou ler na íntegra, porque ele é contrário. Que também diz respeito à alteração no regimento interno. Relatório. Parecer número 164/2014 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Parecer, relatório, trata-se da 10ª proposta de emenda apresentada pela mesa diretora ao projeto de resolução que institui o novo regimento interno da Câmara. Pretende-se, com referida emenda, suprimir o parágrafo 3º do artigo 109 do projeto de resolução do novo regimento interno. Tal parágrafo trata da vedação de realização de reuniões extraordinárias nos mesmos dias das reuniões ordinárias da Câmara. É o relatório que se extrai. Voto do relator. A justificativa apresentada para a pretensa emenda é a de engessamento da Câmara, com prejudicialidade dos trabalhos legislativos. Aventa-se que, por várias ocasiões, fez-se necessária a realização de mais uma reunião no mesmo dia para aprovação de determinadas matérias. Entretanto, confunde-se a vedação tratada no parágrafo 3º do artigo 109 do projeto de resolução número 3/2013 com a realização de várias reuniões extraordinárias em um mesmo dia. Inclusive, o julgado acostado à justificativa trata exatamente desse expediente. Não se pretende, com a redação dada ao projeto, impedir a realização de mais de uma reunião extraordinária no mesmo dia. O que se busca impedir é a possibilidade de manobras legislativas que eliminem a transparência junto aos cidadãos biquenses e que tragam procedimentos antidemocráticos. As situações retratadas na justificativa apresentada, se ocorreram, certamente se deram por conta de mau planejamento ou inércia, especialmente nos exemplos que foram citados, já que todas aquelas proposições têm prazos fixados em lei. O intuito da previsão contida no projeto original é a de preservar a reunião ordinária, impedindo que os dias que lhes são reservados sejam preenchidos com reuniões extraordinárias. Até mesmo porque, se a situação de urgência for verificada, tem-se a reunião ordinária para tratar do assunto, podendo, em caso de necessidade, ser determinada qualquer outra data e horário para a realização da extraordinária, frisando que, sendo realizada em data diferente da reunião ordinária, podem-se fazer tantas extraordinárias quanto necessárias, ainda que no mesmo dia. Obviamente que o Poder Legislativo possui independência para regimentalmente tratar dos seus assuntos e organizações internas e, por isso mesmo, a proposta foi feita no sentido de não permitir a realização de extraordinárias no mesmo dia das reuniões ordinárias. Tal expediente busca preservar a previsibilidade dos dias, horários e pautas das reuniões ordinárias, reservando às extraordinárias exclusivamente os assuntos que demandem tal expediente, evitando-se que se utilizem os dias já reservados às ordinárias para tratar de assuntos que poderiam ser pautados nesta mesma ocasião. Com tais argumentos, temos que a proposta de emenda analisada não merece acolhida meritória, apesar de não padecer de qualquer vício de legalidade. É o parecer que se submete à apreciação do Coleno Plenário, Bicas, Minas Gerais, 29 de outubro de 2014. Aloysio Borges, vereador relator, vota comigo, vereador Nilo César Gonzi. Vereadora Maria Elizabeth, por ser membro da mesa, é impedida de votar. A conclusão, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 29/10/2014, em avaliação ao projeto de emenda modificativa número 10/2014, conclui pela rejeição meritória da proposta, consignando que a regularidade e legalidade restam preservadas. Presentes os senhores vereadores Aloysio Borges, Maria Elizabeth Gouveia Silva e Nilo César Gonzi. Assinam comigo o vereador presidente Nilo César Gonzi. Somente esses dois pareceres.
Eu tenho aqui, senhor presidente, um parecer também da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. É o parecer número 65 de 2014, com referência ao projeto de lei do Executivo número 052/2014, que afeta o imóvel que indica ao funcionamento da Câmara Municipal de Bicas. A proposição que se apresenta, oriunda do Poder Executivo, tem a finalidade de destinar especificamente determinado imóvel do patrimônio público municipal à instalação e utilização do Poder Legislativo biquense. Trata-se do Instituto da Afetação, em que se atribui destinação de uso específica de determinado bem. Acompanhou o projeto parecer da Lavra da Assessoria Jurídica da Câmara, que opinou pela admissibilidade do mesmo, sem ressalvas. É imprescindível o relatório. Pelo exposto, como conclusão, tendo em vista o devido enquadramento de forma legal, opino pela regularidade e legalidade do projeto de lei em questão. Como voto, salvo o melhor juízo. Bicas, Minas Gerais, 29 de outubro de 2014. Vereadora Aloysio Barbosa Borges, Maria Elizabeth Gouveia Silva e Nilo César Gonzi. Conclusão do parecer da comissão. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 29 de outubro de 2014, opinou pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei do Executivo número 52/2014. Tudo na forma do parecer exarado. Presentes os senhores vereadores Aloysio Barbosa Borges, Maria Elizabeth Gouveia Silva e Nilo César Gomes. Sim, que é? Secretaria da Câmara Municipal de Bicas, em 29 de outubro de 2014. Assinam comigo os vereadores Aloysio Barbosa Borges, vereador Nilo César Gomes. É somente isso, presidente.
Sim.
Mais uma vez, senhor presidente, com a palavra agora para falar sobre a comissão que estava investigando o não cumprimento da lei municipal que proibia a cobrança dos banheiros na exposição, para informar os colegas que o vereador Geraldo Carlos Vieira deve ser convocado pela presidência a assumir suas funções na comissão, já que a comissão decidiu convocar para ser ouvida a vice-prefeita como testemunha. Então eu me coloco como suspeito, me retiro da comissão e o vereador Geraldo Carlos Vieira vai me substituir na mesma. Só para informar aos colegas.
Só isso? Solicito ao primeiro secretário para ficar presente os vereadores. De novo?
Todos os vereadores presentes no início da ordem do dia, senhor presidente.
Ordem do dia da 34ª reunião pública ordinária. Está em discussão o parecer número 65. O 63 e o 64, que foi apresentado, foi sugestionado que fizesse a votação depois que estivesse todos juntos. Tá certo? Então está em discussão o parecer número 65 da Comissão de Finanças e Legislação e Justiça. Está em votação. Os vereadores que aprovam a análise de comissão, parecer aprovado.
Desculpe. Hein?
63
saiu. Este oficial.
64 saiu, já falou. Só ficou 65. Só ficou esse aqui.
Rafael, deixa eu falar oficialmente. Faltam dois pareceres, tá? Mas, na verdade, o Rômulo vem datando como data de hoje esses pareceres, mas esses pareceres já foram emitidos por mim há mais de 3 meses. Já foi, já seguramente. Então, assim, a gente está esperando só porque no trâmite dele lavrar os mesmos. Então, faltam dois ainda, que eu pedi a ele para que a gente apresenta eles na semana que vem, na próxima segunda-feira.
Sim. Não, eu estou só questionando isso, Louro, vocês da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, para realmente a gente sentar depois com todos os pareceres, fazer uma reunião interna e debater, né? E depois já, a gente já votar isso tudo em conjunto, que eu acho que vai ficar mais organizado, né?
Só isso. Está em discussão o requerimento número 43/2014 da vereadora Sônia Maria Pereira Matos.
Só um?
É só um.
A um foi ofício, né? Só para comentar, Sônia, eu já tinha feito essa pergunta para a Aline, secretária de Saúde. E ela me disse também, né, que as pessoas procurando, da mesma forma, que não veio vacina. Esse ano não houve programação de vacinação por parte do governo. Por isso que ela não recebeu as vacinas, então não foi feita a campanha.
Eu ia falar exatamente a mesma coisa. E agora, hoje, lá na comissão, ela disse que agora que não vem mais mesmo, porque o governo fechou as portas de vez, o governo do Estado.
É porque as vacinas elas são sempre feitas no mês de agosto, né? Eu não sei se é época de maior incidência, não sei por quê.
Está em votação o requerimento 43/2014. Os vereadores que aprovam a maneira de comissão, requerimento 43/2014, aprovado. Está em primeira discussão o projeto de lei executivo número 50/2014, que autoriza a abertura de crédito suplementar e da outras previdências, suplementação da folha de pagamento dos funcionários no valor de R$ 1.677.210,97. Um milhão? Não, é um milhão. Está em discussão.
Então eu vou, posso, senhor presidente?
Pode, sim, senhor.
Já que está em discussão. Eu falei na reunião passada, quando a gente voltou a aparecer, mas quero reforçar aqui, aproveitar a presença do João, que trabalha na Secretaria de Administração, para que, João, pelo menos provocasse com a Secretaria de Administração e Planejamento, isso é importante, né? Secretaria de Administração e Planejamento, para que a Prefeitura, a Administração, para o ano que vem acho que vai ser difícil, Rafael, você propôs que a gente faça, mas é muito complexo, reveja essa questão da montagem do orçamento municipal. Porque a forma que está sendo feita está equivocada. A gente já vai entrar no ano que vem, 2015, sabendo que no final do ano nós vamos ter que suplementar para pagamento de pessoal outra vez. Que pelo menos foi o que a pessoa da Planejar, naquela reunião que a gente foi convocado dentro do gabinete, disse. Que eles contingenciaram o orçamento quando não encaixou e cortaram exatamente no pessoal. Ora, se eu sei que eu tenho que pagar, por que eu vou contingenciar no pessoal? E agora a gente tem feito as discussões, né, o Nilo participado comigo ativamente nas discussões das comissões com os secretários, e a gente percebe algumas coisas muito estranhas em todas as secretarias. São recursos colocados e alocados lá, que a gente olha e vê que não vai ser usado, ou que o recurso é insuficiente, o que está orçado lá. E, quer dizer, tirou, deixou de cortar aquele programa. Vamos dar um exemplo claro, igual eu dei na outra reunião. A própria secretária de administração admitiu que está lá colocado 21 mil reais, não sei, para o plano diretor. Você não faz um plano diretor com 21 mil reais, não faz. Você não consegue técnicos nesse preço para fazer um plano diretor para o nosso município com 21 mil. Então, acabava com isso logo. Não vou fazer. Tira, corta. Mas está lá os 21 mil orçados. Quer dizer, deixou de tirar esse plano para tirar esses 21 mil no outro lugar. Principalmente em pagamento pessoal. Então, não só esse, como outros. Eu citei aqui o Centro Municipal de Educação Ambiental, que para mim não sai do papel, são mais 120 mil. Se a gente for olhar dentro da saúde, e qualquer outra área que você olhar, você vai achar coisas colocadas. E o Rafael lembrou bem aqui que na minha época que eu era secretário era muito parecido, né? Mas como eu respeitava, né, João, as decisões até do conselho, eu levava as discussões do orçamento para o conselho. Então o conselho, eu até insistia, falei, gente, isso não vai ser executado. Não, mas tem que deixar. Mas não vai ser executado. Exemplo, o João deve lembrar. Todos os anos eles faziam questão de deixar lá recurso destinado, 20 mil, 30 mil, 40 mil, para ensino, capacitação de mão de obra ou algo parecido. Eu falei, gente, nós não temos condição de fazer isso, não vai ser feito. Mas todo ano deixava lá. É um erro. Na verdade é um erro. Né? Então eu espero, João, que você passe à secretária de administração, à secretária de governo, né, e aos membros do governo, que é necessário rever a forma que está sendo feito o orçamento do município. Porque esse ano passado foram 700 mil, esse ano já são 1.600.000, né? E eu acho que se tem uma coisa que não está havendo, e aí vou me relembrar, que eu gosto de lembrar o passado, né, que eu falava isso muito aqui também na administração passada, não existe planejamento. Porque se existisse planejamento, esse tipo de coisa não aconteceria. Nem diálogo, né, completando. Mas o diálogo é normal, gente. A gente já está escolado, a gente escuta os colegas novos aqui reclamando que não tem diálogo executivo, mas a gente já está aqui há mais tempo, né, Rafael? Bete, a gente sabe que isso aí é... Isso é líquido e certo. Se a gente não for lá embaixo atrás da informação, ela não vem aqui em cima pra gente de jeito nenhum. Pode desistir. Sim, sim. Mas em resumo é isso, presidente. Dizer que vou votar favorável, como votei em todas as oportunidades que isso aconteceu, mas quero expressar aqui a minha indignação com esse tipo de situação. Não concordo, está errado, e acho que a gente vai discutir o orçamento esse ano, e vou emitir a minha opinião sobre isso, que o Rafael conhece muito bem. Precisamos discutir a questão do limite de suplementação. Sem paixão política, mas precisamos discutir. Chamar aqui o prefeito, a secretária de administração e planejamento, e falar assim, olha, desse jeito não dá. Porque a gente libera aí 20%, qual foi esse ano, ano passado era 25%, e vocês vêm aqui depois com suplementação de 1.600.000. Agora volta no orçamento desse ano, não sei se os senhores viram, está pedindo 25 de novo. Está pedindo 25 de novo no orçamento desse ano. Até quando que isso vai continuar dessa forma? O orçamento que a gente vota, a gente está fazendo o nosso papel. Nós estamos discutindo, chamando o secretário, discutindo o orçamento. Mas eu falo isso aqui há muito tempo. Aquilo ali é fantasia. A gente discute uma fantasia. Que 25% de suplementação, o nosso orçamento que vem é 30 milhões. 25% disso são 7.500.000. Se você for ver, é todo o recurso livre que a prefeitura tem para manejar, 7.500.000. O resto a gente não pode mexer. E agora pior, eles estão mexendo no pagamento pessoal, que a gente não tem como nem verificar. Aí eles criam umas coisas ali que não tem nem como executar. Nem como executar. Então, assim, além de ser uma estupidez tremenda, né, o que é feito, né, é uma falta até de vamos dizer, de, na minha opinião, seriedade com a Câmara. Né, porque lamento muito aquela vez que a gente discutiu o raio da lei orgânica, que eu batalhei aqui para que a gente esquecesse as paixões políticas de lado e fixasse uma suplementação de 10% escalonada. Com o governo sabendo que a partir deste ano, que seria este ano, seria 10% limite de suplementação. E esse ano nós vamos passar de novo por essa discussão com esses 25% colocados aí, que de cara eu já digo aos senhores que sou contra.
Mais alguém?
Senhor, senhor presidente, demais membros da mesa, como presidente da Comissão Legislação e Justiça, nós estamos ouvindo todo o secretariado, e que nós podemos observar que alguns secretários não estão sabendo de como foi feito esse planejamento. O que nós temos que fazer, que o executivo tem que fazer, trazer o pessoal da Planejar, sentar com o secretariado para ver onde vão poder tirar ou colocar. Não é fazendo o que eles estão fazendo, porque está trazendo problema para os secretários, não é? Igual o pessoal da saúde hoje aí, não é? Nós ficamos sabendo. Inclusive, foi uma das melhores explicações que nós tivemos, não é, Lu? Muito boa, com slide, com tudo, com projeção e tudo. Foram os melhores que até hoje, dos que nós ouvimos ali, conversamos, foram os melhores esclarecimentos. Foi o da saúde. Então eu vejo que para o ano que vem, se Deus quiser, eu acho que o executivo tem que fazer isso. Colocar, planejar junto com os secretários para discutir essa questão e junto com a lá com a Fazenda, Secretaria de Fazenda, para ver, para não dar esse problema que deu hoje. Porque o ano que vem nós já estamos sabendo que nós vamos ter que votar nova dotação para o pagamento pessoal. Isso aí eu acho que é muito errado. Vou votar a favor, mas deixo também a minha indignação aqui, porque está sendo feito de modo errado, no meu entendimento. Muito obrigado.
Sim.
Nem a comentar de novo, não, mas, inclusive, né, comentar que nós convidamos, né, a secretária de Saúde, a Aline, depois nós tivemos uma reunião com a Terezinha também, para fazer um levantamento sobre o hospital, né, o que está sendo planejado, a situação atual, os planos para arrecadação. E quanto à Aline, justamente o assunto principal foi a nossa preocupação, apesar de termos dado parecer favorável, né? Porque infelizmente um ponto que a gente tem que ressaltar, que está acontecendo, sempre aconteceu, e tem que mudar essa situação de mandar para a Câmara em cima da hora, de urgência. A gente não tem tempo de fazer um debate, não tem quase tempo de chamar um secretário. Quando a gente chama, levanta uma situação, não tem tempo de remediar, de buscar uma outra alternativa, né? Então isso, para você ver, esse problema que está acontecendo, isso já aconteceu ano passado, já aconteceu outras vezes, já sabiam que ia acontecer desde o início do ano, desde o ano passado. Então já poderia estar discutindo com a Câmara que teria que, no final, fazer uma suplementação, até para a gente estar tentando buscar, junto com os secretários, o que realmente poderia cortar sem comprometer serviços básicos, né? Então a nossa maior preocupação, na semana passada, acho que foi o Geraldinho, né? O Kikin apontaram ali os 50 mil da farmácia básica. E eu venho falando aqui há bastante tempo que as pessoas estão reclamando, estão buscando medicamentos e não estão encontrando. Então, como a gente reclama, a gente traz esse reclame do cidadão e, ao mesmo tempo, votar favorável para retirar 50 mil da farmácia básica. Então, é um dilema muito grande, né? E detalhe, quando eu falei aqui, o Louro estava falando, eu comentei falta de diálogo, porque nós observamos isso, a secretária de saúde mesmo não estava sabendo. Ela ficou meio que preocupada em verificar que existia um projeto na Câmara de suplementação, retirando da secretaria dela quantos mil? 183 mil. Então, o que nos chamou mais atenção foi a farmácia básica pelo problema que está acontecendo. Ela até nos passou que muitos medicamentos, né, essa situação do Estado, que é o Estado que repassa, está tendo problema com dois laboratórios, né, que não estão entregando, tá, a entrega dos lotes estão atrasados, está previsto um agora para o início de novembro, mas não sabe se vai ter a entrega. Mas, por outro lado, tem alguns medicamentos que a secretaria está fazendo aquisição por meio do CIESP, com recurso, né, próprio, e ela deu a entender que vai comprometer em cima disso, nesse atendimento, inclusive, das demandas judiciais. Os processos, né? Então, isso a gente fica preocupado. Ela nos falou o seguinte, que eles já estavam planejando para solicitar uma suplementação para a Secretaria de Saúde. Olha só, se a Secretaria de Saúde está planejando, né? A Secretaria de Saúde está precisando de uma suplementação para arcar com seus compromissos, então ela, sem saber, está sendo retirada da dotação orçamentária da saúde. Então, aí que entra o que o Louro falou, o que a gente vem falando aqui, falta planejamento, falta organização, porque já sabe que o pagamento de pessoal é o, que, né, é o mais pesado do orçamento. Então, a meu ver, teria que começar a discussão, o planejamento, né, teria que começar em cima do pagamento de pessoal. Já teria que reservar o tanto do orçamento, percentual do orçamento, para o pagamento de pessoal. O restante faria o planejamento dentro das secretarias. Ó, a nossa prioridade é a saúde, então a saúde vai ter... O que sobrou ficou tantos mil. Então você planeja lá em cima as suas ações em cima disso aqui. Aí o que está acontecendo, que a gente está chegando à conclusão, que os secretários estão planejando... Né, o que eles planejam estão no orçamento que nós vamos votar, nós vamos aprovar, ou de repente até acrescentar, a gente aumentar através de emenda, e não vai ser cumprido, vai ser retirado algumas ações, como o Louro falou, tem muitas ações aí que são muito bonitas, né, que você vê, o orçamento é perfeito, é um orçamento, a cidade vai ganhar muito, e você sabe que não vai acontecer isso. Então, nós estamos... aqui fazendo um papel de bobo, porque a gente está votando uma coisa que a gente sabe que não vai ser realizada. E os secretários também, eles estão trabalhando, fazendo todo o planejamento, tem os conselhos que são debatidos, as prioridades em cada área que são colocadas no orçamento não vão ser cumpridas. Então tem que realmente ser rediscutido isso aí, não pode perpetuar. A minha vontade era um trabalho, acho que a gente não vai ter como fazer isso, mas era encher de emendas esse orçamento, primeiro uma grande emenda para o apagamento pessoal, para saber e sair retirando, só que não vai ter tempo hábil da gente pegar o orçamento e ficar verificando, tirando, né, vários lugares para poder já arcar com o pessoal, remanejando. Acho que não vai ter tempo hábil, mas fica aqui esse alerta realmente, João, para o executivo, primeiramente até fazer fazer uma rediscussão da questão do organograma, né? A gente sabe, a gente tem visto, várias pessoas comentam, isso também é de praxe da administração pública, alguns setores inchados, com muitos funcionários batendo cabeça, o serviço não saindo da mesma forma. E outros setores, o serviço não está sendo prestado de forma adequada porque falta funcionário. Então, eu acho que se, de repente, pudesse, infelizmente a gente sabe dos compromissos políticos, mas é uma coisa, tem que cortar na carne, tem que desagradar politicamente para não ocorrer coisas piores. A Câmara, eu tenho falado isso com as pessoas que conversam com a gente, a questão de oposição, não tem oposição. A gente tem votado tudo, uma questão seríssima dessa. A gente não tem feito nenhum tipo de oposição nesse sentido. A gente tem reclamado, tem cobrado, tem criticado, mas chega no final a gente vota. Por quê? A gente fica realmente com pena do funcionário que trabalhou, né? O funcionário, a gente não pode fazer uma identificação, não, esse não trabalhou, tem a isonomia também, a igualdade, a gente tem que votar para que todos recebam, para que todos possam receber 13º, o pessoal da educação, que foi colocado aí também, eu acho que deveria ser um projeto à parte, mas propositalmente foi colocado para a gente se sentir mais ainda obrigados, né, intimidados a votar favorável, não ter como questionar, mas nós temos uma certa lucidez que não teria necessidade de colocar todo mundo nessa suplementação, poderia ser separado, né? E fica esse alerta, a gente tem que, para o próximo ano, tem que ser planejado isso aí para não acontecer. O Louro está falando da suplementação, também concordo, Louro, aquela discussão que nós tivemos de ir caindo gradativamente, né, o percentual, aí acabou barrando as questões políticas, né? Ah, mas quem vai ser o próximo prefeito? Tudo. Independente, a gente tinha que ter votado aquilo. Mas fica até uma sugestão da gente discutir de reduzir drasticamente isso aí. Chega no final, na pior das situações, a gente não está aprovando aqui 1.600.000? Então não tem necessidade de ter, não teria necessidade de ter nem 1% de suplementação, porque a gente vota tudo. A gente autoriza tudo o executivo. Então fica aqui até uma sugestão da gente rediscutir para o orçamento. A gente já sabe que o orçamento está errado, então vamos reduzir essa suplementação drasticamente. Vai ter que passar pela Câmara mesmo. Então, para a gente obrigar que praticamente todas, né, a maior parte das suplementações realmente venham para a Câmara. A gente vai acabar no final aprovando. É só se for uma coisa muito absurda, mas a gente tem aprovado e a gente vai acabar aprovando para não prejudicar, né, pessoal ou algum programa. Mas fica aqui essa sugestão, já que está ocorrendo isso, da gente até reduzir a suplementação para poder fazer esses debates em cada suplementação.
Ainda em discussão?
O senhor presidente, rapidamente, né, quanto a essa discussão aí de orçamento, eu particularmente eu tenho feito algumas anotações e eu devo apresentar algumas emendas. Dia 30, é o dia 30, né, até dia 30, né, de novembro agora que tem que fechar o orçamento. Para ser aprovado a última votação dia 30. Então, quero sugerir os vereadores, né, cada um dentro da sua área, o que... Pelo menos, porque olhar tudo é difícil para nós. Você vê, imagina para a prefeitura que tem uma assessoria, que tem os secretários, já existe essa dificuldade. Então, cada um dentro da sua área de maior interesse, procurar ver alguma coisa e tentar ajudar de alguma forma e fazer alguma emenda, né, para também não vir e voltar do jeito que veio, porque a gente acaba sendo também responsável. Se não der uma opinião, tentar fazer algum ajuste, porque isso é responsabilidade nossa. Pois é. É que eu acho. Porque é por isso que vem para essa casa. Embora possa não ser respeitado, mas pelo menos a gente vai deixar ali a nossa opinião, essa discussão, e participar do orçamento. Eu acho que cada vereador pode, né, olhar, dar sua opinião e tentar, dentro da sua área, ver em que pode ser. É só uma sugestão.
Sim. Eu quero dar uma outra sugestão em cima do que a Beth disse e que o Rafael disse também. Eu ia sugerir à mesa, o senhor presidente, né, em nome de todos nós, né, até não foi feito via requerimento, mas disse que foi discutido em plenário e aprovado pelos demais colegas, de que cada uma das secretarias informasse para a gente, vamos pelo menos tentar, né, Rafael, quem está lotado na secretaria, quem recebe por essa secretaria, para a gente poder olhar o que falta dentro do orçamento já com questão de pessoal. Todos os secretários. Quem são, qual dotação que é, quem está lotado ali dentro, quanto cada um recebe, qual que é a previsão de aumento de impacto disso para o ano que vem.
Sim.
Pelo menos para a gente tentar fazer esse levantamento. A Secretaria de Governo, como eu disse aqui, quando a gente conversou dentro da comissão, ficou claro para mim lá que existe um erro lá de planejamento. Claro, cristalino. Pequena. na secretaria desse tamanhozinho, tem 6, 7 pessoas só recebendo por ela. Então, assim, imagino o que, que pode acontecer nas outras. Só que lá o erro era para mais, não era para menos, não. Era para mais, estava sobrando. Enquanto sobra nos lugares, falta em outros. Então, assim, fica a sugestão, senhor presidente, que a mesa fizesse esse ofício, solicitando ao prefeito com a máxima urgência, para ainda para a discussão do orçamento, para que os secretários enviassem isso, um resumo de todos os servidores lotados naquela secretaria, quem recebe pela pasta,
sim,
sem considerar a questão de desvio de função, como a gente cita, né, o nosso amigo João está ali, ele está colocado na Secretaria de Assistência Social ainda, mas já está trabalhando na administração. Então, na verdade, provavelmente o planejamento do pagamento dele deve ter sido feito dentro da Secretaria de Assistência Social. Provavelmente. Então, que solicitasse o futuro executivo, só isso.
Está em primeira votação o projeto de lei do executivo 50/2014, que autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências. Suplementação, folha de pagamento dos funcionários no valor de R$1.677.210,97. Está em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei executivo 50/2014 aprovado em primeira votação. Está em primeira discussão o substitutivo número 01/2014 ao projeto de lei do executivo número 51/2014, que dispõe sobre concessão de abono especial aos servidores municipais indicados vinculados à pasta de educação e contém outras providências. Está em primeira discussão. Está em primeira votação o substitutivo número 01/2014, projeto de lei do executivo número 51/2014, que dispõe sobre concessão de abono especial aos servidores municipais indicados vinculados à pasta de educação e contém outras providências. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Substitutivo número 01/2014 ao projeto de lei do executivo 51, aprovado em primeira votação. Está em segunda discussão o projeto de lei do executivo número 45/2014, que estabelece critérios excepcionais para quitação dos débitos tributários que mencionam e dá outras providências. Em primeira discussão. Em segunda votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei do executivo número 45/2014, aprovado em segunda votação.
Senhor presidente, quero pedir dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação.
Está em terceira discussão o projeto de lei do executivo número 45/2014, que estabelece critérios excepcionais para a quitação de débitos tributários que menciona e dá outras providências. Está em terceira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei do executivo número 45/2014, aprovado em terceira votação. Eu quero só lembrar aos nobres colegas que amanhã tem a reunião às 8 horas. Tá, para todos aqui. Você não disse que não pode vir, né? Tá bom.
O negócio da indicação vai ser. Espera para guardar.
Me dá só uma perguntinha para vocês, um minuto só. A festa vai haver. Eu quero saber a indicação, quantos vocês querem, um ou dois por vereador?
Não, ficou um. Não foi, ficou combinado, seria um.
Hein? Um só. Não sei, de abrir mão para você, tem que abrir para todo mundo aqui. É menos gasto, eu também concordo com ele. Então, um vereador, uma indicação para cada vereador, viu, Natânia? Sim? Ficou. Verificar para eles, os vereadores, por favor.
São os vereadores presentes no final do dia, senhor presidente.
Nada mais a ser liberado. Está encerrada a reunião de hoje. Uma boa noite a todos. Sim, senhor.